Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Botafogo e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro 2026. Em campo, ultimaço, Excelsior de olho na bola. Narração de Raimundo Rui, reportagens Thiago Luiz, comentários Paulo Viana. E no plantão, Evilásio Fonseca. É nesta quinta-feira, a partir das 18h05, Botafogo e Vitória. Você não vai perder. Equipe Excelsior de olho na bola, comando Walter Queiroz.
O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoou a essência que sustentou a entrega do Bonfim. Na Rádio Excelsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. À simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excelsior da Bahia. Da mística de Nazaré, à entrega do Senhor do Bonfim.
Quando falamos que em 1551 foi criada a primeira diocese do Brasil, surge uma pergunta importante. O que é, afinal, uma diocese? Uma diocese é uma região da igreja, organizada para cuidar da vida das comunidades. Ela reúne paróquias, fiéis e lideranças, todas sob a responsabilidade de um bispo. Esse bispo é quem orienta, organiza e garante a vida sacramental naquela região. No caso do Brasil, em 1551, essa diocese era uma só e enorme. Abrangia todo o território. Ou seja, toda a igreja no país dependia de uma única estrutura. Entender isso ajuda a perceber a dimensão histórica daquele momento.
ZYV 649,
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Horas e 6 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é quinta-feira, 23 de julho. Vamos aos destaques do dia. Secretário de Comunicação de Jerônimo Rodrigues pede para deixar o cargo. Dois nomes já são cotados para assumir a Secom de Jerônimo Rodrigues. E ainda, linhas da plataforma G da Estação da Lapa são remanejadas temporariamente. E nós temos duas entrevistas hoje. Nós vamos conversar com a irmã Maria Dejânia sobre a peregrinação Jesus Mestre. E no segundo bloco, nós também vamos falar sobre a saúde do homem. Urologista aqui com a gente. Fique conosco que nós temos muito o que tratar. É a partir de agora, nossa notícia com saúde, política, tudo o que você precisa saber e também informações de nossa igreja. A nossa irmã Maria Dejânia está aqui conosco. Ela é vice-diretora da Escola Medalha Milagrosa, responsável por trazer o ícone aqui para a Rádio Amanhã. Irmã, seja muito bem-vinda, uma alegria, uma honra, um privilégio poder bater esse papo com você. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, boa tarde, João. Assim mesmo, né, João?
Isso mesmo, isso mesmo. Falei certo seu sobrenome também, né? Seu nome, Maria Dejânia. Isso. Que bom. Vamos nessa, irmã. Queria saber como foi a estadia do ícone Jesus Mestre da Esperança aí na escola.
Eita, como o nome já está dizendo, afervorou o nosso coração. Desde os pequenininhos da educação infantil, nós pudemos fazer aquele momento de oração na nossa capela, e eles rezaram e conseguiram sintonizar essa esperança que Jesus veio trazer como criança, aos 12 anos, a alegria também de fazer a vontade do Papai do Céu. Fomos aí trazendo nessa linguagem infantil o segredo e é a meta do Papai do Céu, trazendo Jesus para anunciar toda a alegria e a esperança do coração da nossa criançada e da nossa juventude, no fazer, no aprender e também estendendo aos nossos adolescentes. Tivemos a grata alegria de receber as mensagens dos meninos do nono ano da escola, do Colégio Bom Pastor. Foi uma alegria e as mensagens deles aqui estão comigo aqui coloridas, desejando que, na verdade, a educação católica respire realmente a esperança de dignidade, respeito, gratidão, todos esses votos que eles fazem uns aos outros. Foi uma festa que recebi essas mensagens, porque tivemos também alunos de lá e fizemos um vídeo de agradecimento e assim, permeou a esperança e a alegria no nosso meio. Inclusive, a celebração eucarística de hoje, em homenagem aos nossos avós, também nós falamos e trazemos ao centro da liturgia o Jesus como luz, como esperança. Ele que vai iluminar as trevas e toda a desavença familiar, de tudo que é obstáculo para os ensinamentos de Jesus Cristo e a continuidade da escola, como portadora da semente, do evangelho, do saber. Os pais foram assim muito atenciosos, avós, toda a família ali reunida com um princípio de fé. Foi uma experiência muito boa de oração, e traz essa gratidão no nosso coração. E a gente teve essa experiência muito gratificante. Para nós educadores, isso é um renovar. Na verdade, nós agradecemos demais, sobretudo a carta aqui do irmão Irani, né, que ele tem essa expectativa também de confiança e abençoa toda essa caminhada. E eu particularmente me alegro, porque o ícone nos recorda o pacto educativo global, que dentro de seus princípios nos propõe a coragem de a gente enfrentar as forças opostas na sociedade. Nós que somos de Jesus temos que levantar a bandeira da nossa fé. A escola católica não pode cruzar os braços, nem baixar a cabeça diante das adversidades que vão contra o evangelho. E nós, como educadores vicentinos, também estamos aqui nessa luta diária pela oração matutina com as nossas crianças, pelos valores semeados, pela escuta, pela aceitação, pela acolhida das famílias que vêm tão sofridas, tão desgastadas pela falta de fé, de oração, por todo sofrimento que a família traz no coração. E nós somos como os bons pastores também, como educadores. A gente acolhe no colo muitas famílias que estão também sofrendo. Tudo isso, para nós, realmente é uma guinada.
Que maravilha. Irmã, muito obrigado, viu, por trazer esse recado aqui pra gente. Uma honra receber a senhora aqui no nosso Notícia. Vou querer você de volta, claro, com muita alegria. É um privilégio, viu, poder bater esse papo. Até a próxima.
Se Deus quiser. A gente agradece todo o empenho de vocês e também o interesse. Nós somos as luzes, não é? Temos que acender os faróis nos corações.
Com certeza.
Para transformar. Muito obrigada. Canal de paz e de esperança.
Amém, amém. Até a próxima.
Se Deus quiser, até amanhã.
Até. É, e é isso aí, minha gente. Passando o recado, a Rede Excelsior de Comunicação recebe nessa sexta-feira, 24 de julho, o ícone de Jesus Mestre da Esperança, em peregrinação organizada pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, e que acontece nas escolas e instituições de ensino católicas de todo o nosso país, perdão, e a Rádio Excelsior foi convidada pelo reconhecimento como uma instituição que evangeliza, educa e transforma. O ícone de Jesus Mestre será recepcionado na missa das 7 da manhã no auditório da Cúria, aqui no bairro do Garcia, e ficará até o dia 31 de julho, quando segue para o Colégio Nossa Senhora da Luz, na Pituba. A irmã Maria Dejane participou aqui do nosso notícia, deu todos os detalhes de como está sendo essa estadia, e a irmã é vice-diretora da escola Medalha Milagrosa, que está sendo responsável por esse processo. Então, esperamos vocês, ouvintes, para celebrar com a gente esta chegada de Jesus Mestre na missa amanhã às 7 da manhã, aqui no auditório Dom Geraldo Magela, que fica aqui na Cúria Arquidiocesana, no bairro do Garcia. E, claro, acompanhar nossa programação até o dia 31, que nos despedimos deste ícone importante momento aqui que nossa Rádio Excelsior sucedia. Mas vamos seguir para mais informações, porque o dia não para. Tem muito que a gente tratar, inclusive, vamos falar de política. Marcos de Flora deixará o comando da Secretaria de Comunicação do governo de Jerônimo Rodrigues. A informação foi divulgada em primeira mão pelo portal BNews, junto com a fonte ligada ao Palácio de Ondina. Outros veículos já confirmam também esta saída. A transição ocorre por iniciativa do próprio secretário e não está relacionada a qualquer exoneração promovida pelo governo estadual. Pediu por razões pessoais, demanda familiar. Ainda segundo as primeiras informações, não foram ditos os motivos que levaram Marcos de Flora a solicitar o desligamento, outros detalhes, mas o governo da Bahia também não noticiou ainda quem pode suceder Marcos de Flora. Apesar disso, nas bolsas de aposta, nos bastidores da política, o secretário Bruno Monteiro, secretário de Cultura, que saiu para capitanear a campanha de Jerônimo Rodrigues na comunicação dessas eleições, tem sido apontado como um dos possíveis nomes na SECOM. Além disso, o chefe de gabinete da SECOM, Luciano Suede, é outro nome apontado. A avaliação, contudo, é que Suede deve assumir o posto, ao menos provisoriamente, por já estar ligado à pasta. Ainda vazou a informação mais cedo de que de Flora pediu para deixar o posto por razões pessoais, da corrente, né? Dessas questões familiares, mas ainda não há nenhuma confirmação neste sentido. Qualquer novidade, claro, a gente traz ao longo aqui do nosso É Notícia. E a gente vamos ouvir o prefeito Bruno Reis, que comentou, minha gente, sobre nesta tarde de quinta-feira, ele falou sobre as entregas no transporte público de Salvador. A frota do Amarelinho, o transporte público complementar, será renovada. Vamos ouvir o que o prefeito falou, inclusive, debateu sobre a crise no transporte público. Vamos ouvir.
Até que ponto a prefeitura chegou diante da crise do transporte público? Estou tendo que comprar ônibus para colocar no sistema. E agora eu vou comprar os micro-ônibus para o sistema complementar. E chega uma região como essa, e é muito bom. E olhar tudo que nós fizemos no entorno, eu não vou gastar mais o tempo de vocês com isso, subsecretário Walter. Porque as pessoas efetivamente querem saber, né, prefeito, o que é que vem mais por aí? Normal do ser humano, até porque aí, ó, Amarelinho agora vai ser trocado com ar todo novinho, viu, gente? Com fé em Deus, daqui a uns 90 dias, vamos dar um prazo maior para daqui a pouco não ficar cobrando o prefeito. Aliás, mais que tem que fazer o ônibus. É, tem que fazer mais de 90 dias. Não quero dar prazo, não. Mas já soltei a licitação, saiu ontem. 180 novos ônibus como esse aí, com ar-condicionado, e aí a gente vai, quem vencer, a fábrica tem um tempo para produzir, aí chegar, e a gente oferecer o transporte público, que é o nosso maior desafio, ainda que ele possa avançar e melhorar, para atender melhor as pessoas. Você vê a que ponto...
Saiu a partir do Bruno Reis quanto à situação do nosso transporte público, que inegavelmente está em crise, mas a gente sabe que há forças, há tentativas de renovar a frota, enfim, né, de auxílios da prefeitura às empresas, só que a questão é muito maior, o debate é muito amplo, precisa de uma arrumação completa no sistema do transporte público. A gente já trouxe, inclusive, estudiosos para falar sobre isso, do Observatório de Mobilidade Urbana, aqui, inclusive, de Salvador. Então, é um tema muito carente da população. Claro que não vai ser uma renovação que vai resolver todas as demandas. Mas ainda falando de transporte público, as linhas que operam na plataforma G, na área subterrânea da Estação da Lapa, serão temporariamente remanejadas para o térreo. A mudança tem como objetivo permitir a execução das obras de recuperação no piso do local. Com isso, o atendimento das linhas será redistribuído entre as plataformas A e C. A alteração é provisória e permanecerá durante todo o período das obras. Segundo a CEMOB, a plataforma A terá no ponto 1 o atendimento da linha 0708 Nordeste, já no ponto 2 receberá 0417 e API, enquanto o ponto 3 atenderá as linhas 0420 Palmiúdo e 0403 Caixa d'Água. Terão outras alterações também, então você que utiliza a Estação da Lapa, se ligue, em especial a plataforma G. Agentes da CEMOB estarão lá presentes, orientando a população nesses próximos dias. Vamos falar mais, minha gente? Vamos falar sobre outras informações, inclusive sobre iluminação. Moradores de 5 bairros de Salvador devem se preparar para interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica. Energia elétrica previsto para amanhã, nesta sexta-feira. A ação faz parte do cronograma de manutenção preventiva da Coelba, que realiza serviços para reforçar a segurança da rede e aumentar a confiabilidade do sistema elétrico. De 9 até 1 da tarde teremos esses desligamentos, em especial em Massaranduba 1, na rua Massaharu, Massaranduba 2, na Avenida Luiz Viana Filho, paralela também na Avenida Luiz Viana Filho, em São Cristóvão, na Rua da Doutora, na Rua Santo Antônio e nas vias transversais. Também terá interrupções na Barra, viu? Entre 9h30 da manhã e 3h30 da tarde. Será um restabelecimento gradual, mas pode acontecer da energia voltar antes em alguns lugares, caso concluído antecipadamente. É assim que se espera, né, minha gente? Ficar sem luz ninguém merece. Não tem nem como, né? Coelba precisa realizar os serviços sim de manutenção, claro, para não dar pepino e não ter como resolver depois. Demorar mais para resolver. Mas a gente carece, claro, de um bom atendimento da Coelba. Isso a gente traz sempre notícias preocupantes desta companhia. Tem mensagem aqui no nosso chat do YouTube. Marisete Guimarães da Silva aqui conosco. Mandando boa tarde muito caloroso. Diz que gosta muito de mim, diz que eu sou um profissional maravilhoso. Assim eu fico com a bola cheia, viu? Que alegria, Deus abençoe a nossa vida. Muito bom ter sua companhia todas as tardes. Eu fico conosco. É uma honra poder levar informação para todos vocês. É uma missão diária que eu acordo com muita alegria. Muita honra de estar aqui, tendo essa companhia de ouvintes tão fiéis, tão calorosos, viu? Obrigado pela participação. Nosso chat do YouTube está sempre aberto para vocês. Entre lá, Rádio Excelsior da Bahia, eu espero a sua mensagem. Entre também nas nossas redes sociais, arroba Rádio Excelsior no Instagram, arroba CardialFM, estamos em rede. Como é bom ter vocês da 106.1 e 106.7 comigo. E também, claro, entre no meu Instagram, dessa moral, arroba João Tran. Tenho também YouTube, tô lá em todas as redes sociais, arroba João Tran com dois M's no final. Mas vamos seguir com mais informações, nós temos mais a tratar, viu, minha gente? Vamos agora ouvir a delegada Camila Albuquerque, do DHPP. Ela comentou sobre a operação que a polícia realizou nesta quinta-feira, que foram encontradas drogas com um estudante de direito e também com um PM em shopping aqui de Salvador. Imagine, viu, a criminalidade está em todos os espaços. Vamos ouvir a delegada.
Dura alguns meses, certo? É, a gente estava já monitorando, fazendo trabalho de investigação em relação a esse grupo criminoso. Foram drogas que vieram do interior, certo? Para serem vendidas aqui na capital. Um deles, a gente identificou que se tratava de um policial militar, por isso mesmo a gente pediu o apoio da Rondesp RMS através do Tenente Coronel Travessas, para que na hora dessa abordagem a equipe dele estivesse com a gente. E foi muito importante, porque foi feito todo o apoio com varredura do local, identificação do carro e tudo mais, com a Polícia Militar, então a gente tem esse trabalho integrado. Chegando no local, foi realmente identificado que se tratavam de 69 quilos de cocaína e 50 quilos de crack que estavam no carro lá. Possivelmente eles estavam nesse local aguardando algum comprador de toda essa quantidade. Então, essa quantidade gira em torno de aproximadamente 3 milhões de reais. E como eu falei aqui com vocês anteriormente, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, a gente investiga os homicídios, mas a gente também tem uma coordenação específica, que é muito ligada também nas investigações do tráfico de drogas em todo o estado, porque mais de 70% dos homicídios que ocorrem aqui na Bahia são ligados ao tráfico de drogas, são chamados narcocídios. Então a gente tem esse viés também muito grande de combater o tráfico de drogas e com certeza todo esse material.
Você ouviu, operação importante da Polícia Civil. Hoje também teve uma outra operação relacionada à área de saúde, viu, minha gente? A gente noticia dia após dia. Essa semana nós já comentamos sobre a operação relacionada a clínicas odontológicas e agora a operação Visão Legal foi realizada nesta quinta-feira. A ação decorreu de investigação instaurada a partir de denúncia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, recebida no mês de maio, que apontava possíveis irregularidades relacionadas à publicidade empregada pelos estabelecimentos e prestação de serviços aos consumidores. As equipes cumpriram mandatos de busca e apreensão em 12 estabelecimentos ópticos localizados no centro de Salvador. Durante as diligências, foram verificadas a irregularidade da oferta de exames de vista, da comercialização de produtos e da prestação de serviços relacionados à prescrição de lentes. Olha que absurdo, até com produtos sem identificação de data de vencimento. Olha o risco, minha gente, de colocar material vencido no nosso olho, que é tão sensível, que tem que ter cuidado. Mutirão em Salvador já, da Clivan, com diversos absurdos, a gente noticiou, com gente ficando cega por causa dessas irregularidades na higiene. Então não é brinquedo onde a gente coloca a nossa saúde, precisa ter a nossa prioridade máxima. Felizmente, a bandidagem, a criminalidade chega também nos espaços mais sensíveis, em quem mais precisa, nos serviços essenciais de nossa saúde, e a Polícia Civil precisa estar atenta, e a gente também, para não colocar a nossa saúde de qualquer jeito em qualquer instituição. A gente sabe que a gente trabalha muito para conseguir pagar serviços essenciais muitas vezes, porque nem todo mundo consegue ter acesso ao serviço do SUS, disponibilidade, enfim. Nem às vezes a gente precisa ir para instituições privadas, e quando a gente for, a gente precisa escolher muito bem. Mesmo que a gente economize um pouco mais para ter garantia de que nossa visão, a clínica odontológica que a gente for, que seja, qualquer área da saúde, esteja muito bem cuidada. Botafogo e Vitória se enfrentam pelo jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 7h30 da noite, nesta quinta-feira. O confronto direto será o famoso jogo de 6 pontos. Isso porque o Fogão está em décimo lugar, com 25 pontos, enquanto o Leão da Barra aparece em 12º, com a mesma pontuação. E pode ultrapassar o adversário caso vença, chegar na primeira fase, no primeiro lado da tabela, né? Como terminou a rodada, como começou a rodada, né, na última partida, mas caiu diante dos outros resultados. O rubro-negro terá que quebrar um jejum longo, viu? 8 meses sem vencer. Última vez que venceu foi em 23 de novembro de 2025, uma partida fora de casa pelo Brasileirão. Olha só, minha gente, não, a gente sabe que o Barradão é um trunfo do Esporte Clube Vitória, mas não pode ficar só com ele, né? Que é um caldeirão, é uma força inegável, diversos jogadores falam isso, mas não tem como ficar refém só do estádio Manuel Barradas. Tem que fazer seu dever fora de casa também. A última vez que venceu foi Sport por 3-1 na Ilha do Retiro, na 35ª rodada do Brasileirão 2025. Vamos ouvir o prefeito Bruno Reis. Ele comentou, minha gente, sobre a convenção realizada ontem. A gente trouxe isso ontem no Nossa Notícia, que Bruno Reis não seria um coordenador da campanha de Assemi Neto, mas sim terá que se dividir, sem deixar em hipótese alguma a nossa prefeitura de lado. Salvador precisa ser prioridade. Vamos ouvir o que falou Bruno Reis sobre essa questão.
Suas pesquisas internas confirmam, inclusive, a vantagem superior à da eleição passada aqui em Salvador. E por onde a gente anda nas ruas, é isso que vocês estão vendo aqui. Eu não tenho como coordenar a campanha e administrar uma cidade com tantas atribuições, mas estou dando a minha contribuição todos os dias, que puder viajar, seja noite, seja final de semana, a gente vai estar à disposição para ajudar. Estou ali na articulação política, organizando como foi as formações partidárias, partidos, agora a campanha como um todo. Vou dar o meu melhor, porque acredito que a Assemi Neto tem condições de transformar a Bahia como transformou Salvador. E não tenho dúvidas que, pelas experiências que eu adquiri ao longo da minha caminhada política, pela minha vivência, né, e principalmente por estar fazendo isso há mais de 25 anos, vou conciliar. É óbvio, a prioridade é gestão, é seguir transformando o Salvador, é seguir fazendo as entregas. Então vamos manter esse ritmo de entrega. Tem grandes entregas para fazer até 4 de outubro. É uma obra todos os dias que nós vamos entregar. Agora vou fazer minhas caminhadas políticas, meus arrastões, meus comícios, minhas reuniões, meus encontros, porque precisamos mudar a Bahia. Precisamos, a Bahia merece e vai ter muito mais.
Pois é, minha gente, eu vi o prefeito Bruno Reis comentando que não vai deixar de lado o Salvador, mas vai realizar a campanha da Assemi Neto também, de certa forma. Importante a gente deixar a politicagem de lado quando nós estamos falando do gestor de uma cidade, não só de um político. Sempre importante lembrar e cobrar isso. Salvador precisa de gestão também. Ano de eleição só interessa na prática para os políticos, viu? Mas logo mais o De Olho na Bola também vai comentar, minha gente, sobre o Vitória. Eu falei do Vitória, logo mais o De Olho na Bola chega com todas as informações. E claro que a gente vai acompanhar também a nossa política. Minha gente, vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, viu, com entrevista essencial para a saúde do homem. Fique conosco que logo mais estamos de volta.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106,7, em Excelsior na bola. Da sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas, Excelsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas, com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva, Excelsior. Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas, uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
5:33. Estamos de volta com o nosso notícia, rapidinho, viu, nosso intervalo. Mas agora nós já temos entrevista do dia. Hoje nós conversamos com o Dr. Roberto Rossi Neto para falar sobre a saúde do homem, viu? Esse mês a gente se dedica, mês de julho a gente se dedica também a pensar com temas relacionados a esse. Dr. Roberto Rossi, seja muito bem-vindo ao nosso notícia. Uma alegria, um privilégio contar com o senhor aqui, viu?
Muito obrigado, meu querido, e muito obrigado a todos os ouvintes aí dessa rádio maravilhosa, tradicional da Bahia.
Verdade, verdade, audiência fiel que a gente honra com grandes nomes, grandes fontes como você de conhecimento para levar informação precisa e importante, em especial nesse mês, para falar de temas como câncer de próstata, saúde do homem, enfim. Que você recebe no seu consultório em especial? Porque muitas vezes a gente fala que o homem não se cuida, por aí vai. Que você percebe no seu consultório também sobre essa demanda? E qual orientação principal você sugere em casos como esse?
Ô, parceiro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho visto uma mudança muito importante na população. O homem, ele tem realmente se atentado mais para os cuidados preventivos, que eu acho que são os verdadeiros cuidados que devem ser tomados, né? Tanto é que eu aviso para todos eles o seguinte: olha, preste atenção. Tem 4 etapas que o homem deve procurar um médico preventivamente. A primeira etapa é quando ele sai do pediatra. Saiu do pediatra, geralmente a criança masculina, ela fica completamente perdida, não tem ninguém de referência, né? E tanto é que a gente fez uma campanha, torne o urologista o médico de referência de seu filho.
Olha.
Porque é uma forma da gente estar colado com ele, criando uma cultura de prevenção na criança. Primeiro. Segunda, quando ele inicia a vida sexualmente ativa dele, né? Onde estão os riscos das infecções sexualmente transmissíveis, que tem que tomar cuidado para não engravidar precocemente, ouvir os conselhos que às vezes os pais próprios têm um pouco de dificuldade de dar para eles. Depois, a fase mais adulta, aos 40 anos de idade, onde a gente inicia nosso preventivo do câncer de próstata, né? Aquele velho Novembro Azul que todo mundo conhece, está conhecendo cada vez mais. E passando dessa fase, vem mais adiante, a partir dos 60 anos de idade, os cuidados com o crescimento da próstata, com o reconhecimento do perfil hormonal do paciente e a qualidade de vida no geral.
Uhum. Perfeito, minha gente, você que está chegando agora, é só o início do nosso papo. Nós estamos conversando justamente sobre a saúde do homem, em especial com o urologista, Dr. Roberto Rossi Neto, comentando aqui pra gente dessas etapas, inclusive, de prevenção. Inclusive, o urologista pode ser esse médico do homem, porque a gente vê a mulher tendo esse acompanhamento muito mais próximo por menstruar, por ter os hormônios. Então, a gente percebe isso de cultura já. A mulher sempre vai ao médico fase a fase de sua vida. O homem, muitas vezes, passa a ter um médico de referência só quando vira idoso, às vezes o ginecologista, e não tem esse processo de acompanhamento. O urologista pode funcionar dessa forma também? Existe uma prevenção a ser feita com o urologista? Como é que funciona esse trabalho?
Com certeza. Na verdade, na fase mais jovem, né, de adolescente, o controle de todas as taxas hormonais e metabólicas do paciente, que o urologista já trabalha com isso já, sempre, a vida toda, né, na fase sexualmente gente fala das questões das ISTs, onde a gente faz o perfil das ISTs no paciente. Inclusive, tem surgido cada vez mais casais jovens que vão ao consultório pedir um perfil de infecções sexualmente transmissíveis antes de começarem a namorar, antes de noivarem, antes de casarem, para poder ter uma certeza de que está tudo tranquilo e que a relação pode ocorrer com facilidade. Então, assim, o urologista, ele tem todas as armas e todas as ferramentas para poder mudar essa cultura e se tornar verdadeiramente a referência do homem. Olha só, quando um jovem de 20 anos tem algum problema, parem aí para pensar, quem é o médico que ele procura? Geralmente é a emergência. Verdade. Imagine se ele tivesse um médico que ele pudesse ligar e dizer, rapaz, doutor Rossi, rapaz, eu estou tendo isso aqui, o que é que eu faço? A forma de cuidar ia ser bem diferente.
Verdade, verdade. Sempre olhar por esse viés da prevenção, né, doutor? Tão importante, tão necessário, inclusive para prevenir o próprio câncer de próstata na linha máxima desse raciocínio, porque todo mundo se assusta quando fala em câncer, mas são diversas questões que a gente pode olhar com esse viés de cuidar antes. Mas para o câncer de próstata, especificamente, o que deve ser feito em termos de cuidados prévios? Como é que a gente pode agir para garantir não ter, né, se possível, mas tendo, observar isso de modo muito antecipado?
Bom, a primeira coisa é você cuidar de sua saúde como um todo, né? É você praticar atividade física, se alimentar adequadamente, procurar dormir o suficiente, um mínimo de 6 horas a 7 horas por dia, se for possível. Claro que nem sempre é possível.
Sim.
Às vezes tem uma inversão de horário de dormida e tudo mais. Mas cuidar da saúde no geral já é suficiente para você estar fazendo uma excelente prevenção. A outra coisa é a partir dos 40 anos de idade, que eu sugiro todos aqui da Bahia, porque nós temos uma população muito miscigenada e a gente sabe que os negros têm 3,5 chances mais vezes do que a população em geral de ter câncer de próstata, isso geneticamente, não tem nada a ver com a cor da pele. Além disso, aqueles pacientes que têm parentes de primeiro grau, né? Pais, tios, irmãos, que já tiveram câncer de próstata, eles devem sim iniciar mais precocemente os cuidados. As diretrizes falam de 45 anos para esse grupo e para quem não está nesses dois grupos a partir dos 50, mas eu sempre recomendo a gente começar um pouquinho antes, a partir dos 40 anos, indo ao urologista, realizando o seu PSA e eventualmente o toque retal, que não caiu por terra ainda não.
Uhum. Pois é, você até comentou do toque retal cair por terra, ele é envolto de diversos tabus, inclusive, né? Acho que muitos deles desmistificado, com muita conscientização, mas ele deixou de ser tão necessário, ele não é mais o mais avançado modo de se olhar para essa questão. Qual a importância ainda desse toque retal?
Olha, eu considero o toque retal algo ainda de extrema importância, principalmente nos países subdesenvolvidos, porque a gente sabe que nos interiores do Brasil, nem sempre a gente tem condição de ter acesso a uma ressonância magnética, até o próprio PSA, que é o exame de sangue preventivo da próstata, e o toque retal se torna uma ferramenta imprescindível no rastreio do câncer de próstata. Mas a gente sabe hoje em dia que aquele paciente que é, digamos assim, organizado do ponto de vista de anualmente está indo ao seu urologista, fazendo o seu PSA de controle, que a curva de PSA anual é que dá a gente a dica maior do que é que pode estar acontecendo com a próstata. Então, ele não caiu por terra, ele ainda é extremamente valioso, mas com o advento da ressonância magnética e a capacidade do homem de se organizar para anualmente ir corretamente ao urologista, ele fica cada vez menos necessário, mas não menos valioso.
Maravilha, perfeito. Minha gente, você que está sintonizando agora na nossa 106.7, na nossa 106.1, estamos em rede. Uma alegria ter você da Cardial FM, da nossa rádio Celso FM. Estamos conversando sobre a saúde do homem. Nosso Dr. Rossi está aqui com a gente, urologista, conversando sobre temas importantes, pertinentes. Doutor, você comentou da prevenção, esse trabalho contínuo com o médico. Mas eu posso perceber, tem sintomas, tem sinais, sozinho, né, até em casa, tipo, assim, deu alerta. Opa, preciso ir no urologista, isso pode ser um sinal de câncer de próstata. Como é que eu posso ir me percebendo também nessa área tão sensível de nossa vida?
Esse é o verdadeiro problema da história, né? O câncer de próstata, ele não dá sintomas no seu estágio inicial. Olha. Absolutamente nenhum. E muita gente confunde isso, parceiro, com a hiperplasia da próstata, que é o crescimento da próstata, que está presente em 50% dos homens acima de 45 anos de idade. Esse sim, precocemente, dá aquela vontade de você urinar mais vezes durante a noite, aumenta a frequência urinária, tem maior dificuldade de esvaziar a bexiga, o jato fica um pouco mais fino. Aí sim a gente consegue identificar alguns sinais que são importantes para o urologista. Agora, o câncer de próstata, ele é silencioso.
Imagina.
Extremamente importante que a gente faça a prevenção.
É, então é acompanhamento com o médico mesmo. Isso acende um alerta ainda maior. Que bom saber dessa informação também. E que a gente fique sempre ligado e com acompanhamento com o seu urologista de confiança, o doutor Rossi aqui nos orientando muito bem. Inclusive, doutor, não sei se há, de fato, uma... Fala-se muito, né, de beber água, é importante e tudo mais. Eu já ouvi nessas fake news de internet, queria saber do senhor... O excesso de água pode gerar algum problema para a próstata? O que, que é recomendado de fato? Qual é a importância de beber água, inclusive, para a nossa saúde da próstata?
Olha, eu recomendo a qualquer paciente, a qualquer pessoa, né? Nem paciente, a qualquer pessoa, a ingerir pelo menos 2 litros de líquido por dia, pelo menos. Certo? Eu acredito que se ele conseguir chegar a 2,5, se ele não tiver nenhum problema renal, aí ele está se hidratando de forma correta. E a melhor forma de você identificar se você está se hidratando corretamente é você olhar para a cor do seu xixi. Se ele estiver transparente ou na cor de suco de lima, você está com uma boa hidratação corporal. Então, acho que isso aí é extremamente importante do ponto de vista de hidratação. A hidratação não leva a nenhum efeito negativo na próstata, nem na bexiga, nem aos rins. Muito pelo contrário, é muito saudável e recomendada.
Que bom, que bom. Então, inclusive, não é só água, né? Qualquer líquido, suco, por exemplo, também são benéficos, né?
Só não pode ser álcool, né? E aí complica.
Verdade, aí já é outra história. É. Vamos lá, minha gente. Estamos conversando com o Dr. Rossi, você que está chegando agora. Estamos falando sobre esse universo da saúde do homem, que é muito importante. E um dos principais temas relacionados a isso é o câncer de próstata, mas são assuntos importantes a gente falar como um todo, né? Hábitos de qualidade de vida, enfim. Doutor, dificuldade a urinar, dor a urinar, pode indicar algum problema, alguma necessidade de ir para o urologista com urgência?
Ô, João, é aquilo que eu falei, né? A hiperplasia prostática geralmente obstrui a saída da urina. Então, se esse paciente estiver tendo isso por um câncer de próstata, a gente já tem uma indicação de que esse câncer está bem avançado. Mas 90% ou mais das vezes, isso tem a ver com a hiperplasia mesmo, com o crescimento da próstata, que é algo normal, fisiológico para todo homem. Tem gente que não vai ter, mas a maioria dos pacientes vão ter uma dificuldadezinha assim com o passar do tempo de urinar.
Inclusive, doutor, não sei se é lenda urbana, né? Porque a gente sempre fala, meu Deus, não pode segurar a vontade de ir ao banheiro. Isso é dito até popularmente. Isso, na prática, tem problemas mesmo cientificamente comprovados? Isso pode realmente gerar problemas para a nossa saúde da próstata e por aí vai?
Não, ele pode gerar um problema na saúde da bexiga.
Olha.
A gente tem que imaginar que a bexiga é uma bola de músculo. Então, toda vez que a gente força essa musculatura demais, a gente termina rompendo algumas fibras e causando cicatrizações erradas da parede da bexiga, modificando a sua atuação no esvaziamento e no seu próprio enchimento. Então, isso sim, prender o xixi, como todo mundo fala, pode Se for uma coisa crônica, se for uma coisa que faz parte da vida da pessoa, gerar sim uma fraqueza da musculatura da bexiga, e isso é extremamente importante para o esvaziamento dela.
Agora, doutor, a gente também fala muito da infecção urinária, né? Principalmente mulheres, até mais idosas, por exemplo, também acontece com mais frequência. A partir de quando, muitas vezes ela acontece de modo a ser um desconforto, mas a partir de quando ela pode ser preocupante, como é que a gente lida com casos frequentes de infecção urinária? O que pode significar esse quadro?
Muito, muito legal a sua pergunta. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o idoso, ele reage mais devagar do que o jovem. Então, para um idoso ter febre por causa de infecção urinária, demora muito mais tempo. E, às vezes, quando ele abre a febre, já é tarde demais, ele já está com infecção generalizada. Então, fiquem atentos a isso. A infecção urinária no idoso, a gente tem que agir o quanto antes. Quando você sentir aquele odor no xixi forte, que não seja por concentração, mas aquele odor fétido mesmo, a gente tem que chamar rapidamente um médico para poder auxiliar ele nisso. Agora, a segunda importância de falar de infecção urinária é que 90% das infecções urinárias são causadas por bactérias oriundas do intestino, que são a Escherichia coli e a Klebsiella. Então, pessoal, não adianta você dar só antibiótico para o paciente para tratar a infecção urinária. Você tem que checar como é que está a flora intestinal desse paciente, modificar essa flora, se alimentar de forma correta, introduzir probióticos e prebióticos para mudar essa flora e conseguir fazer com que seu organismo debele essa bactéria que está causando a infecção urinária em você. Isso é uma coisa importante que poucas vezes a gente vê no livro.
Verdade. Doutor, que informação importante mesmo. A gente não tem a noção até da importância do impacto da nossa saúde intestinal, como ela interfere em tudo. Nosso corpo é todo interligado. A gente vê muito nessas frequências de infecção urinária, só combatido com um antibiótico não resolvendo. Então, ótima informação. Doutor Rossi aqui com a gente, urologista, trazendo detalhes sobre esse universo, mas que incomoda muito, que traz muitas dores, infecções, enfim, né? É uma porta de entrada de muitos problemas nessa vida, então a gente precisa estar atento a essa saúde, não só os homens, mas nesse caso até afeta mais as mulheres. E doutor, também em casos de roupa apertada, por exemplo, né, ali na região justamente da bexiga, justamente onde a gente fica inclusive mais incomodado muitas vezes, ela pode gerar de fato algum problema na saúde íntima?
Pode. Eu vou dar um exemplo bem prático para você aqui. Eu tenho um colega médico que um dia virou para mim e disse assim: Rossi, eu estou sentindo dor nos meus testículos frequentemente e eu não sei por que é. Será que é da minha coluna? Isso é uma coisa interessante, porque a raiz do nervo que inerva o testículo nasce na coluna lombar. Então tem muita gente que tem problema de hérnia de disco e que a dor, ela acontece no testículo e fica achando que é problema no testículo, mas não é. Eu descobri no final da conversa com esse colega médico que ele era motociclista e que ele usava calça e cueca apertada na hora de andar de moto, aquelas calças de couro apertadas, sabe como é que é? Então, isso pode acontecer sim. Então, se você utiliza roupas muito apertadas, existe a chance de você ter uma queixa na região da bolsa escrotal ou testicular. Agora, eu dizer para você que isso gera um problema de saúde para o homem, eu acho que eu estaria exagerando um pouco.
Gera o desconforto, então, no caso,
desconforto,
né?
Desconforto, exatamente. Uhum.
Perfeito, doutor Rossi, muito obrigado. São ótimas pontuações. Acho que o que não falta é assunto, viu? Esclarecimentos maravilhosos, porque são questões que são do nosso dia a dia e é muito bom contar com uma explicação leve, uma explicação prática. Obrigado, viu, pela sua companhia e esclarecimentos.
Obrigado a você, João. Obrigado a todos os ouvintes aqui da Celsius.
Até a próxima, hein? Volte, vou ficar muito feliz.
Se Deus quiser, com prazer.
Maravilha, muito obrigado, doutor. Até a próxima. É isso aí, minha gente. A gente vai encerrando nossa notícia por aqui, com ótimos esclarecimentos, pontuações do doutor Rossi, ele que é urologista, falou sobre a saúde do homem também, minha gente. Essa semana passada foi o Dia do Homem, que Até muitas brincadeiras nas redes sociais foram criadas relacionadas a esse Dia do Homem, mas na prática ele foi criado para o homem se atentar à necessidade de cuidar da saúde. Como o Dr. Rossi comentou muito bem, o homem pode e deve ter um urologista como referência, já que as mulheres muitas vezes vão por menstruarem e passarem por processos como esse já desde a adolescência, tendo esse acompanhamento, o homem muitas vezes fica refém, só tendo pediatra e o ginecologista no final da vida. Mas não, o urologista pode ser seu companheiro também, e aqui fica o recado. Muito obrigado, viu, pela companhia e mais uma notícia. Amanhã, 5 da tarde, compromisso marcado, a gente volta, viu, com muita informação. Fique agora com o Momento Mariano e logo depois com o De Olho na Bola, trazendo tudo do mundo do esporte. Uma ótima noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz. Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi